Desafinados, reflexões em outro tom.
Seres planetários, muito boa noite, diretamente do Polo Sul de São Paulo. Está no ar mais um Desafinados Podcast, um programa sobre alternativas para um mundo em transformação. Então vamos aos recados de sempre. Quinzenalmente a gente tem a transmissão das nossas gravações aqui ao vivo no YouTube, sempre às 19h30, às sextas-feiras. Se você está nessa vibe descanso das telas, você pode ouvir também os nossos episódios. Às terças-feiras eles entram no ar nos principais tocadores. Além disso, você que consome conteúdos pela internet já sabe, mas vale dizer, se inscreve no canal, ativa o sino, entra no Instagram, segue a gente, além do podcast, sempre tem alguns conteúdos novos no Instagram. Comigo estão a Márcia Fráguas, o Ivan Silva, e hoje nós recebemos diretamente do futuro o cantor, compositor, multiartista baiano, Lucas Santana. Conta, quem é
salve,
você?
Salve, Nancy, Ivan, Márcia, prazer estar aqui no Desafinados com vocês.
É isso, conta. Vai, você pulou a pergunta clássica do programa.
Nossa, cara, não.
Não, vamos lá, tem essa pergunta Globo Repórter sempre. Lucas Santana, quem é você? O que você faz? Do que vive? Como você se alimenta?
E dessa vez, como é que é aí no futuro onde você está?
Bom, os baianos sempre estão no futuro.
Sim,
né?
É isso.
Pô, os baianos são, vanguard na Bahia, né? Já dizia, São Miserio. Ah, eu sou mais um brasileiro aí, né? Que tá aí nessa corda bamba e tem que acreditar, tem esperança e, tipo, achar que nosso povo, nossa formação enquanto povo aí foi pra um lugar terrível, assim, né? Então, estamos aí nessa vivendo na medida do impossível e lutando contra esse, porra, esse, vou nem chamar de presidente, né, essa caveira de burra aí, esse sapo aí que enterraram lá em Brasília. Então, aí, cada um da sua maneira, fazendo o seu trabalho e, enfim, nas redes sociais e agora um pouco na rua, lutando contra isso aí, né? Essa ideia aí de sociedade, essa ideia errada aí de sociedade, de país, de civilidade, de tudo isso, assim, que essa nuvem negra representa. Eu sou músico, né? Isso é o que eu faço, trabalho com música.
E por que você tá no futuro, para quem não tá entendendo nada?
Então, eu tô em Paris, que é 5 horas na frente do Brasil, então por isso que eu tô no futuro. E eu vim para cá, eu tô em quarentena de 10 dias, porque eu vou ter uma turnê de verão aqui. E aí o governo, dessa vez, é a terceira vez, por incrível que pareça, que eu tô entrando na França durante a pandemia, sempre para trabalhar. E dessa vez tem sido a vez mais rígida, assim. Eu cheguei no aeroporto e já de cara fiz um teste de Covid, aquele teste rápido. E depois a polícia vem conversar com você. Você só pode sair de 10 da manhã a meio-dia. É a única hora que você pode ficar na rua. Eles te ligam para saber, aí, tá tudo bem aí, você tá em casa, tá. E se eles passarem aqui no horário que eu, fora de 10 às 12, que eu não esteja em casa, eu tenho que pagar uma multa de 1.500 euros, tipo, quase 10 mil reais. Então, é muito sério, então eu realmente estou em quarentena, assim, mais do que nunca. Mas também aconteceu uma coisa muito boa ontem, que eu consegui me vacinar aqui.
Uau, que legal.
Muito bem.
Foi muito massa.
O futuro tem vacina aí, tá?
O futuro tem vacina.
E, putz, estava super nervoso em saber, porque como eu trabalho aqui há muito tempo, minha gravadora é daqui, então eu tenho um contrato de trabalho, eu pago imposto para o governo francês, né? Já há alguns anos, por conta das turnês e dos discos e tal. Então eu tenho um número social, que é o CPF. Só que eu não tenho a carteira do SUS, que aqui chama Carta Vitale, que é onde tem o seu CPF, mas é a Carta Vitale. Então, eu não sabia se eles iam aceitar, pelo fato de eu não ter a carteirinha do SUS, digamos assim. Mas eles aceitaram. A França tem uma coisa massa, assim, que aqui não é a lei do Gerson, sim, mas também não é uma coisa extremamente rígida, sabe? Tipo, eles entendem, ele, cara, você trabalha aqui, você paga imposto, tem o seu número social, mas você não tem a carta, beleza, vamos te vacinar, entendeu? Não é uma coisa... Tudo aqui tem um pouco isso, assim, um jogo de cintura no sentido de que você pode apresentar seus argumentos e discutir aquilo e tal. Então, nesse lado interessante.
Lucas, a gente está muito feliz de te receber no Desafinados. Você é um músico, assim, que a gente tem a maior admiração por você, pelo seu trabalho. E eu queria começar do começo falando sobre a vida. Mais especificamente sobre a sua canção Life, que foi lançada no ano passado, uma canção inédita, que saiu na série Canções de Isolamento, no canal do Cultura Livre.
Sim.
E foi uma parceria póstuma sua com a Lynn Margulis, né, que é uma cientista que pensa a questão da... pensava, né, o conceito de endossimbiose, que é essa coisa, né, de um organismo vivendo dentro de outro organismo. E eu achei muito bonito e muito interessante como você trabalha a progressão harmônica da música, porque a gente tem a impressão que de dentro de um acorde sai outro acorde, que sai outro acorde, que sai outro acorde, e que dá uma dinâmica muito rica nessa canção tão delicada, na qual você fala: nós somos a natureza.
Sim.
A vida não é uma coisa, a vida é um processo. Então, para quem não conhece, eu gostaria muito que as pessoas conhecessem a relação do teu trabalho com as ideias do Ailton Krenak, com o Selvagem, ciclo de estudos sobre a vida. Você acabou de lançar, né, a trilha sonora de um documentário deles, o Flash. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que essas questões, elas estão muito para a ordem do dia, né?
Super. Primeiro, já que você falou da Lynn Margulis, a Lynn Margulis foi uma... A Lynn Margulis, o negócio dela é tão forte que eu não consigo nem dizer que ela foi, assim, ela é a pessoa, depois do Charles Darwin, que redimensionou como se deu a evolução da vida na Terra. Você viu o tamanho da importância do pensamento dessa mulher. E eu gostaria de indicar fortemente para todo mundo que está nos ouvindo, e também para vocês, um documentário que tem no Vimeo, que se chama Symbiotic Earth, Terra Simbiótica. Esse documentário é sobre a Lynn Margulis e sobre o pensamento dela. E muda radicalmente o seu entendimento de onde você está, ou seja, de onde nós habitamos, que é esse lugar chamado Terra, né, que é uma biosfera, ou seja, é um grande bioma onde muitos organismos vivos se relacionam. Inclusive, o que a Lynn Margulis fala é que eu acessei a Lynn Margulis através do, como você falou, do grupo de estudo Ciclo Selvagem de Estudo, que é um ciclo presencial que começou no Rio de Janeiro, através da Ana Dantes, da editora Dantes, e junto com a Ailton Krenak e muitas pessoas, e fizeram dois encontros, né, como se fosse um festival de encontros entre saberes indígenas dos povos originários, junto com a sociologia, com a antropologia, com a biologia, com a física. Então é um pouco como se fosse um encontro do pensamento, digamos, ocidental, acadêmico, com o pensamento dos povos, com a sabedoria dos povos originários. Então é muito poderoso, sim, esse ciclo de estudos selvagens. E a partir dele eu tive acesso a muitos livros que eu li bastante o ano passado, durante a pandemia, e tive acesso a esse documentário que é genial, que eu já vi 10 vezes. Infelizmente não é gratuito, você tem que pagar, acho que é $5 para você ver ele durante uma semana e $10 para você ver ele a vida inteira. Eu paguei $10 e não me arrependo, porque eu já vi ele umas 10 vezes. É muito emocionante. E essa canção que eu fiz, que vai estar no próximo disco, ela na verdade é uma parte do documentário onde o repórter pergunta para Lynn Margulis o que é a vida, e a resposta dela é mais ou menos o que está na canção, e mais, porque no, na canção tem problema de espaço, né, por causa da melodia. Mas a resposta dela é uma coisa linda, assim, você chora, é uma coisa, porra, maravilhosa. E então eu estou realmente muito envolvido com essas questões de pensar quem somos nós, o que, que a gente está fazendo aqui, e onde estamos e com quem estamos, né? E isso vai estar, bom, o próximo disco é isso, sim. E aí eu tive essa felicidade que a Ana e o Ailton me convidaram para, junto com o Gil Monte, fazer a trilha sonora dessa websérie de 6 episódios chamada Flecha, que é como se fosse uma extensão do ciclo de estudos audiovisual, para esse mundo do audiovisual. Então são 6 episódios de 15 minutos. O primeiro já está disponível no canal Selvagem do YouTube e ainda vão vir mais 5 episódios. E eles tentam dar uma resumida, assim, em todos os cadernos que foram lançados pelo Ciclo Selvagem, enfim, todo o pensamento, todos os livros e tal.
Bacana, Lucas.
Muito bom, Lucas. Você... eu acho que é muito simbólico, né? E a gente está nesse processo mesmo aqui no Desafinados de falar da vida, da importância da vida, e não é à toa, porque a gente vive um momento... Acho que não só no Brasil, mas assim, isso é colocado de uma forma inequívoca e escancarada, né? Aqui, de uma política de morte. E eu acredito que uma das partes e uma das coisas que a gente está vivendo nesse momento é o estresse, né? Das mulheres e das mães, principalmente, por conta da maneira como a vida deixou de ser alguma coisa que cabe, né? Dentro do nosso dia, do nosso trabalho, e você acabou de ter um bebezinho muito fofo que nasceu na pandemia, super saudável. Como está esse processo aí de paternidade com uma mãe que está nascendo agora junto com esse bebê também? E a seriedade dessa questão social, né? Você estava falando, você vem de um processo de pensar a vida tão profundamente, tendo um filho nesse contexto.
Ah, tem muitos lados disso, né? Tem a questão que foi linda, assim, de justamente eu estar pensando, estudando e compondo com essa questão relacionada à vida, e vim uma vida, né? Que é uma coisa extremamente forte, assim. Que até eu fiz uma música para ele chamada Dom, e aí tem uma hora que eu falo: gente já nasce com nome, vive antes de nascer. Que é muito louco isso, porque nós, como sapiens, assim, não que um cavalo, um cachorro não tenha consciência de que ele já tem um filho, mas pelo agregado de cultura que nós temos como espécie, um filho dentro da barriga, ele já tem um nome, ele já tem roupa, ele já tem um quarto sendo preparado, ele já tem uma avó, ele já tem tantas ligações que ele já está vivo mesmo, sabe?
Então, hoje, com o ultrassom, ele já tem até cara, né? Porque dá para ver a carinha, assim, de dentro da barriga.
Não, e tudo isso porque meu filho mais velho, Josué, tem 18 anos. Então, a diferença entre ele e o Dom é de 18 anos. E eu pude perceber a evolução não só não só disso, mas de tudo. A evolução do obstetra, a evolução da pediatra, a evolução de todas as informações do parto humanitário. Tudo isso, assim, como a diferença do pré-natal do Josué para o do Dom é uma coisa absurda, assim. Como a ciência está muito mais presente, como as informações são muito mais ricas, sobre milhões de coisas que se tinha por certo, hoje em dia não se tem mais. Então, como evoluiu tudo isso, assim, sabe? E como a gente foi para o parto com uma consciência total de tudo que poderia acontecer e como poderia acontecer, sabe? Foi muito diferente isso. Além disso, tem a questão, depois que ele nasceu, que a gente passou pelo puerpério, que são esses 45 primeiros dias, e que é... Bom, é terrível, né? É um momento, assim, de... É, sério, é um momento que não se fala disso, porque quando se fala de criança, é só essa coisa cor-de-rosa, fofa, assim, é foda, sabe? É foda você ficar muitos dias sem dormir direito, assim. Imagina se você ficar 2 dias sem dormir direito, você vai para o trabalho mal-humorado, você não funciona direito agora. Imagina se você ficar 6 semanas. É, eu vim para cá, assim, a Bruna tá lá, sorte que a mãe dela, a irmã dela estão lá com ela, depois a minha mãe vai ficar com ela, assim. A gente está tentando, de todas as formas, dar um help, assim, para ela lá ficar mais confortável possível nesse período que eu tô aqui. Mas nesse puerpério que eu tava lá, era eu e ela, sabe? Então era um sem dormir durante 4 horas com dor no colo para o outro poder dormir, aí o acorda e troca a fralda, inverte para o outro poder descansar um pouco. Então é uma overdose de amor e de exaustão, assim, né? E é bom que se diga isso, porque senão fica só esse lado cor-de-rosa, assim, da... Ó, tem uma criança aí se manifestando, tentando dar a sua opinião.
É um gatinho.
Ah, é um gatinho. É.
Que acha que é gente, mas não é.
Mas, assim, em relação às mulheres, assim, eu tenho muitas amigas com filhos de várias idades, algumas solteiras, algumas casadas, e os depoimentos são os mais variados possíveis, mas realmente... Muito difícil esse momento para quem tem filho, muito desafiador. Para os pais e para as crianças, conheço algumas crianças que estão no psicólogo, assim, por não estarem mais aguentando psicologicamente a barra de estar em casa há tanto tempo, sabe? Então, é um momento muito difícil, assim, fora a questão da violência contra a mulher dentro de casa, que aumentou, os números estão aí, aumentou exponencialmente. Enfim,
eu não sei se você viu, Lucas, as crianças estão tendo no mundo um surto de miopia por causa do confinamento e por elas não tomarem a luz do sol. Saiu isso ontem no jornal, eu fiquei passada com essa informação. Assim, está aumentando muito a miopia das crianças.
Sim, e ao mesmo tempo essa questão que para gerações mais novas do vício a uma tela, né? Essa relação com o mundo, essa relação maior com o mundo virtual do que com o mundo real mesmo, assim, que meu filho, por exemplo, tem isso, assim, ele passa muito mais horas em frente a uma tela do que olhando para a sala de casa, para as coisas reais, sabe? E cada vez que é mais jovem, isso é mais intenso. Então, pensa numa hora dessa, que era só o que eles meio tinham para fazer, sabe? Então... Vai vir depois que acabar a pandemia, assim, vão aparecer várias síndromes e várias questões. Fora uma notícia que saiu hoje pela universidade, uma das universidades lá da Inglaterra, que os danos causados ao cérebro pela Covid são permanentes, são muito maiores do que apenas o que se achava que eram alguns casos isolados. Não, faz parte da doença, sequelas no cérebro para sempre. Então, ou seja, realmente é um desafio gigantesco, assim, porque junto uma doença que até é interessante falar, isso tem a ver com Selvagem, que foi um texto que o Jeremy Narby, um antropólogo, escreveu, um livro maravilhoso que eu também super indico, chama Serpente Cor. Eu estou indicando tudo no final, não vou poder mais indicar nada, né?
Já estou aqui anotando tudo.
Você indica o programa, você indica o programa, você quer a dica, você me ouve de novo o programa.
Está cheio de dica lá.
Mas esse livro realmente é maravilhoso, A Serpente Cósmica, esse livro é assim, abre a cabeça. Assim, é muito incrível, que é desse cara, esse antropólogo Jeremy Narby, e ele escreveu um dos cadernos selvagens durante a pandemia, e ele fala uma coisa muito interessante, assim, que ele fala que a natureza, para nós do mundo ocidental, é sempre algo idílico, né? A natureza para a gente, basicamente assim, eu fui num parque do Ibirapuera, eu fui numa praia no Nordeste, na férias, eu fui escalar não sei aonde, é uma coisa assim. E que para os povos originários, a natureza é uma coisa de se contemplar, mas é uma coisa muito perigosa, entende? Quando uma pessoa, quando um indígena ele vai para a floresta, ele, por exemplo, ele pede licença para arrancar uma planta, ele pede licença para matar uma onça, porque ele e a onça estão no mesmo nível, ele não é mais do que a onça nem menos. Então há essa relação de que a natureza o tempo inteiro tem que estar alerta porque ela é perigosa. E a Covid, de alguma maneira, o Jeremy fala que é uma primeira experiência, talvez, não primeira, porque não é a primeira pandemia, mas é uma. A gente está vivendo agora essa experiência de que sair à rua, ou seja, lidar com o ambiente, com o environment ao redor, pode nos matar. Então, a vida não é só sair na rua e contemplar um pôr do sol na praia. A gente pode ir na praia e ir lá pegar uma Covid e morrer. Então, a gente está lidando com essa questão, entende?
Não é, a vida não é útil, a natureza não são férias.
Não, a natureza não é só férias, a natureza é algo perigoso, assim. Então, a pandemia está mudando todos esses tipos de relação, né?
E a noção de controle, né? Porque a gente, de alguma maneira, achava que estava tão acima disso que podia abraçar, colocar num caixote e realmente nos 30 dias de férias eu tenho contato com isso.
E não só isso, Nancy. Tem uma questão que eu acho que infelizmente a pandemia não reverteu, que é um tipo de sociedade que a gente caminhou, que é uma sociedade infantil, é uma sociedade onde todo mundo quer realizar o seu desejo imediatamente, entendeu? Seja ele qual for, isso não é um privilégio bolsonarista, isso é uma coisa de todos nós, em todos os países, é uma coisa de para onde a humanidade se encaminhou. Então, na pandemia, a gente teve que lidar com isso, de você querer e você não poder ter naquele momento. Mas, infelizmente, agora que estão abrindo aqui em Paris mesmo, ontem foi o primeiro dia que as pessoas podiam sair sem máscara na rua, porque aqui agora chegou a 3 mil casos por dia no país inteiro, são 60 milhões de pessoas, e 50 mortes por dia. Então, eles acreditam que eles estão, como eles estão vacinando rápido, eles estão nessa crença que vamos nessa, agora acabou, entendeu? E você percebe claramente na rua que há essa euforia de querer tudo de novo e daquele jeito de novo, sabe? Então, eu acho que não vai haver esse aprendizado, assim, de deixar de ser criança, sabe? Tipo, quero esse sorvete agora e se não me der eu vou chorar, eu vou quebrar tudo e eu vou tocar o terror porque eu quero tomar agora, sabe? Eu quero me satisfazer agora. Então...
Isso lembra aquela coisa do... Ai, nossa, todo mundo vai sair melhor dessa, né?
Não.
isso é tipo, gente, é tipo nota de R$3, né? Não tem como sair melhor disso. Não existe. Lucas, você tá falando de tanta coisa interessante, né? Desde ter uma criança nesse momento, né? Até toda essa situação que a gente vive aqui, que o mundo vive... Esse sentimento que tem a ver com ansiedade, né? O mundo pré-pandemia, ele estava caminhando para um lado muito ruim de ansiedade, muito ruim de insatisfação, de nada é suficiente, a vida não era suficiente, a arte não era suficiente, o convívio social não é suficiente, as telas não eram suficientes, de repente perdemos tudo. E só tivemos as telas, né? E... mediar relações e amores e as paixões que a gente tem, né, pelas telas foi um aprendizado terrível para muita gente, para quem tinha as telas, né, e para quem, imagina para quem não tinha uma tela para chamar de sua, né? Agora, me conta, assim, como é que foi mediar essa relação com o seu trabalho, que é um trabalho que sempre foi um trabalho multifacetado, sempre cheio de nuances, de misturas com pessoas daqui, do Brasil, pessoas de fora. Uma coisa é você estar presente, né? Você, sei lá, você quer se relacionar com alguém que está Paris para fazer uma canção, alguma coisa, se possível você vai até Paris, uma pessoa vem até a Bahia, né, ou até onde você estiver, e existe ali uma relação. Como é que foi mediar essas relações do seu universo musical pelas telas durante esse tempo todo? E junto com criança, e junto com Brasil, e junto com pandemia e tudo mais. Como é que foi?
Olha, assim, minha história da pandemia, assim, no começo eu cheguei a fazer umas lives, assim, eu me lembro que a primeira live que eu fiz foi muito emocionante, principalmente no começo da live, que apareceu no nome das pessoas, assim, eu queria menos tocar e mais ficar conversando com aquelas pessoas, sabe? Dava vontade de chamar cada um, assim, e conversar um pouco, assim. Então, essa presença humana ali, mesmo que só nos avatarezinhos que subiam, assim, foi emocionante, assim. Mas logo depois também me veio a consciência de que eu não queria ficar alimentando essas plataformas com o meu trabalho de graça, sabe? Que essa é uma questão seríssima que a gente está vivendo, assim, é uma grande armadilha, né? Que nós somos o conteúdo, enfim, já tem muitos textos sobre isso, sim. Mas realmente é grave, a gente está num momento da arte que a gente, não sou da arte, mas a gente fica gerando conteúdo, né? Para essas plataformas, os caras ganham milhões de dólares a base da nossa plataforma. Então eu parei de fazer. Eu falei, ó, eu só vou fazer live agora se me pagarem, entendeu? Eu não vou ficar aqui alimentando essas plataformas. E aí cheguei a fazer umas duas ou três lives para aqui, para a Europa, em Arte 1 daqui da Europa, não sei o quê, umas coisas assim, que me pagaram e depois eu parei. E aí foi interessante, porque eu tive uma vontade de me recolher, que foi junto com o processo de ler os livros que eu comecei a ler, que começaram a me inspirar, que eu comecei a compor as canções do novo álbum, comecei rapidamente, foi muito claro entender que o álbum era sobre esse assunto que eu estava estudando através do ciclo selvagem e tal. Então, eu pude me recolher e me concentrar em pensar, em compor sobre esse material. E por estar um pouco mais recolhido, vendo assim, mais vendo do que participando das redes sociais, eu senti uma carência muito grande, assim, sabe? Dos artistas, assim, principalmente do mundo independente, assim, achei a galera muito, muito carente, assim, querendo, tipo, ó, eu tô aqui, não esquece de mim, sabe? E aquilo me bateu meio mal, assim. E só intensificou a vontade de eu realmente me recolher, postar basicamente o que era absolutamente necessário e me recolher, sabe? Tipo, confinamento, né? É
olhar para dentro, né? Olhar para dentro.
E me recolher, assim. Então, eu não senti falta de me comunicar com o meu público ou de nada disso, assim. Achei que era um momento de ficar. E depois eu tive uma sorte gigantesca que eu vim fazer uma turnê aqui em outubro de... Nossa, tô totalmente perdido já de tempo.
É todo dia uma quarta-feira, cara. Já tá outubro, um ano e meio, assim.
A pandemia começou em que ano? 2020, não foi isso?
2020. Oficialmente 2020.
O ano que não... 2019, mas a pandemia foi em 2020.
É isso. Eu vim fazer uma
toda turnê... vez que eu, só uma particularidade. Toda vez que eu falo no ano passado, eu quero dizer 2019. Sempre acontece isso, né?
Caralho.
Não existiu 2020, né? Pra muita gente.
Mas enfim, eu vim fazer uma turnê. Eu fiz uma turnê aqui em outubro de 2020. E aí, eu aproveitei a turnê... E minha gravadora ouviu as músicas novas e falou, cara, por que você não aproveita que você está aqui e você grava, começa a gravar o disco novo aqui? E a gente queria que você gravasse um disco todo em Paris com o músico daqui. Pela primeira vez, trabalhar com um produtor daqui, me fizeram esse chamamento. Assim. Eu falei, pô, massa, cara, é ótimo que, né, trabalhar com outras pessoas e tal. E aí eu fiz a turnê de outubro, gravei, comecei a gravar o disco e teria outra turnê em novembro. Só que aí aqui chegou num pico de pandemia, fechou tudo, eu voltei pro Brasil. Aí em janeiro e fevereiro eu teria outra turnê aqui, de 2021. Quando, poucos dias antes de eu vir, o governo brecou tudo de novo, voltou a fechar tudo, festival, sala de concerto e tal. Mas eu já estava com a passagem comprada, o gravador falou, cara, vem para cá e vamos terminar de fazer as gravações do disco. Então eu tive a sorte de poder, durante a pandemia, voltar aqui e gravar presencialmente com os músicos o meu disco. E aí eu voltei para o Brasil e agora estou voltando para o turnê. Mas quando eu fiz a trilha sonora do Flecha, o Thiago do Metametá, eu e o Gil, a gente chamou ele para tocar na trilha. Ele falou, cara, tô gravando várias coisas daqui de casa, tô com o estúdiozinho aqui, um esquema, e a gente pode fazer uma live, eu vou gravando, vocês vão falando. A gente falou, beleza. Cara, a gente começou assim com 15 minutos, eu falei, Thiago, a real, cara, pega um Uber e vem para cá, bicho, porque não vai rolar desse jeito. Esse negócio de tocar por Zoom, com latência, aí eu falo um negócio, aí você grava, aí você me manda, aí eu ouço o MP3. Tipo, velho, música não é isso, sabe? Música tem que ser presencial. E aí ele tava com a filhinha dele, que ele separou e agora divide o tempo. Ele falou, porra, então peraí, deixa eu ver se meu pai me dá um help de ficar com minha filha. Se ele me der, eu posso pra ir, senão eu não tenho como ir. Aí o pai dele ficou, ele foi pra lá e, bicho, em meia hora ele gravou tudo que tinha pra gravar, entendeu? Porque era falar, ele entendia rapidamente, pá, tudo muito rápido. Então, eu fiquei com essa sensação, assim, de que realmente música, arte, assim... Pode até rolar pela internet, bicho, mas é um negócio presencial. A mágica da coisa, né? A cerimônia da coisa, né? Só acontece, os espíritos só descem mesmo presencialmente. Não só os músicos, mas obviamente o público também. É uma cerimônia, um show é uma cerimônia e precisa estar todo mundo lá.
E o louco é que, assim, a sua relação... com a música, isso eu tô falando do meu lugar de ouvinte da sua música, não do lugar de músico, com que eu sou também. Uhum. Quem acompanha a tua obra, desde, sei lá, de sempre, parece que tem uma coisa que é muito voltada para fora, sabe? Tem a questão da cerimônia musical, mas assim, do olhar para fora e de, nossa, da conexão, né? Eu tô aqui, trabalho com uma pessoa que tá ali e tal. E é muito curioso isso, porque muitas pessoas disseram que não sentiram essa dificuldade da falta da presença. A falta da presença mesmo, de você olha para o cara que está executando alguma coisa com você e ali acontece uma coisa mágica. E aí tem sempre essa discussão, eu vou voltar nessa questão mais para frente na nossa conversa, que é como podem ser as coisas. Mas para a gente que está acostumado a olhar na cara do outro para poder trabalhar... deu um certo pavor, assim, né? Do tipo, nossa, como é que vai ser, né? Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que, nossa, agora pode ser, né? E aí eu já engato uma pergunta que é... Você encontrou com alguém virtualmente que você não teria a possibilidade de encontrar presencialmente para trabalhar?
Sim, eu dei, durante a pandemia, uma professora do... California Institute of Art, que é uma universidade de artes da Califórnia, me convidou para eu dar um masterclass para os alunos que estavam já no último ano para se formar. E aí eu dei essa masterclass e era interessante, até usei um aplicativo que eu não conhecia chamado Soundtrap, que é como se fosse um Google compartilhado, só que é tipo um Pro Tools compartilhado. Então todo mundo sobe ali uma track, aí um grava um baixo, sobe, o outro grava uma bateria eletrônica, sobe, aí o outro sobe, abre, edita, aí não sei o quê. Tipo, é super contínuo, como se fosse um texto no Google Drive, assim, né? No Google Docs. E eu pude criar canções e desenvolver aula com esses alunos. Aí depois me chamaram, eu dei uma segunda masterclass para outros alunos que estavam se formando, e agora em outubro eu vou dar uma terceira. Então, durante a pandemia, pude trocar com esses meninos, né, estudantes, e pude compor com eles, pude trocar ideias musicais, ouvir música online, em tempo real com eles. E é um projeto que chama World Masterclass. Então, tinha eu do Brasil, tinha um professor, tinha um músico de uma banda da Colômbia, de Gana, do Japão. E aí, no final do processo, tem um dia que é um dia de audição. Então, todos os professores, todos os alunos e essa coordenadora entram num chat e é uma audição coletiva. Todo mundo fica ouvindo o que cada professor fez com seus alunos. Então, isso foi bem legal, assim, por exemplo.
Pois é, então, não existe lado bom, né, nesse momento que o mundo vive, mas essa possibilidade de poder trocar com pessoas que a gente não, em tese, não poderia, e ainda mais lidando com esse lado de educação, né, porque são aulas e das aulas surgem novos desejos, aprendizados e tudo mais, me veio uma coisa aqui na cabeça agora de bate-pronto, de improviso, que é assim, você vem de um dos lugares de maior explosão cultural no universo, que é a Bahia, né? E o reitor Edgar Santos, ele revolucionou, ele foi um cara que revolucionou tudo já, né? E de lá surgiram muitas coisas, Cinema Novo, Tropical e tudo mais. E você veio dessa geração, assim, desde tocar flauta no acústico do Gil até fazer todo esse percurso que você fez e tal. Como é que você acha que vai ser a música presencialmente, não presencialmente, porque essa situação das telas não vai deixar de existir, né?
Uhum.
Para depois que isso tudo cessar, como é que vai ser? Na tua opinião?
Assim, a experiência que eu tive durante a pandemia, que foi a minha turnê de outubro aqui, as pessoas estavam ávidas por ver um show ao vivo, assim, completamente ávidas. E o que eu, aqui já está tendo, todos os festivais voltaram, shows e tal, e eu sigo alguns músicos daqui, que são daqui da Europa, que enfim, trabalham aqui, e já estão em turnê, e os shows também, a galera pirando na plateia, assim. A maioria dos shows todos lotados, assim, eu acho que a pandemia mostrou quanto a arte é importante na vida das pessoas e quanto a arte, quanto essa coisa presencial que a gente está falando é muito importante, sabe? Então, assim, eu acho que essa coisa virtual vai continuar. Algumas das pessoas, por exemplo, apostam que essa coisa de live vai... Eu não sei, eu acho que quando acabar a pandemia, acaba com isso, sim. Eu, por exemplo, já não vejo live. Imagina daqui a um ano eu ver uma live, pra quê, sabe? Coisa chata, o som nunca é bom mesmo, entende? E pra quem faz é super estranho, você acaba de tocar, é um silêncio, assim, eu fiz algumas, é horrível, sabe? Então, não sei, não boto muito fé nessa coisa virtual depois disso tudo, não. Acho que a coisa presencial vai ganhar uma força ainda maior, sabe?
Eu acho que as lives, elas vão ficar muito emblemáticas da pandemia também, né, Lucas? Mais uma coisa para as pessoas não quererem assistir, fazer, né? Vai ser uma coisa que vai lembrar muito esse período de agora. Muito datado, de um período que está muito desconfortável, né, viver desse jeito.
Sim. Demorou muito, gente. A gente achava que ia durar 3 meses, depois 6, depois não sei o quê. Daqui a pouco vai fazer 2 anos, sabe? Não,
a primeira aposta eram 15 dias. Só queria lembrar disso.
Essa aposta eu nem fiz, mas a minha aposta de 3 meses era tipo muito certa.
O mau gosto do bolão chegou até nisso, né? Os caras querendo apostar até quando ia o negócio. Mas...
muito tempo, gente. Muito tempo. Muito tempo.
Pois é. Lucas Santana, muito bem.
Só queria falar uma coisa, que bom que no futuro tem show, né, Lucas? Você veio trazer essa boa nova pra gente.
Mas vai ter muito show, muito teatro, muito tudo, cara. Muito, E vai pois ser massa. É.
Vai, vai sim.
Muito afim de tudo isso, sabe?
Pois é, Lucas Santana, diretamente do futuro, ele só não trouxe os números na Mega Sena. De resto, informações quentinhas aqui para ontem, hoje e amanhã. Obrigado, viu, meu querido? Você... Conversa foi massa, várias coisas interessantes, desde bebê na pandemia até como vão ser os espetáculos e até, bom, o que for mais. Mas antes de partir por fim, dois quadros já tradicionais aqui no Desafinados. O primeiro é o passamento e depois as dicas. O passamento é aquilo que passou nessa tua última semana, o que aconteceu de mais legal, importante, interessante, que você gostou ou que você não gostou. O que foram os últimos 7 dias para você? Qual que passou para você, Lucas? Ou que você não quer deixar passar?
Ah, o que passou para mim foi... várias coisas, assim, a felicidade de ontem tomar essa vacina, né? Eu fiquei muito emocionado mesmo, assim, muito emocionado. Muitos sentimentos de esperança, assim, de fortalecimento, assim, para poder ter mais força do enfrentamento que vem a seguir. Ao mesmo tempo, em mim, a vacina bateu forte, assim, hoje eu fiquei o dia inteiro muito lesado, assim. Não conseguia fazer absolutamente nada, não conseguia ler um livro, não conseguia ver um filme.
Qual que você tomou?
Tomei a Pfizer.
Eu fiquei assim também, viu, Lucas? Eu tomei essa e fiquei 2 dias e meio desse jeito que você tá.
Bom saber. Pois é, agora que vai começar a aparecer o pessoal aqui que já tá tomando a segunda, que já tomou a segunda, muita gente que eu conheço, fala que a segunda é mais forte, você fica mais lesado.
Para mim, o que resolveu é descansar, então eu te aconselho, assim, se o corpo está pedindo cama, fica na cama, que quanto mais você dorme, mais você se recupera.
Eu nem consegui dormir, mas hoje à tarde eu fiquei a tarde inteira deitado, assim, porque era uma sensação muito estranha, eu não conseguia nem dormir, mas também não conseguia fazer nada, assim, muito estranha a sensação. Mas, enfim, a felicidade de tomar essa vacina, ao mesmo tempo vivendo essa angústia, assim, eu estava... um puerpério com minha mulher e meu filho, sabe? Que tava maravilhoso, assim, ao mesmo tempo que tava super exaustivo, tava maravilhoso, assim, que é uma... Nossa, cara, quando você olha pra cara do seu filho, assim, é um negócio... É uma coisa muito poderosa, assim, que só quem tem filho vai entender, não vou nem tentar explicar.
Pois é.
E aí tô um pouco nesse dividido, assim... de estar aqui nessa angústia, assim, da Bruna estar lá com ele, por mais que tenha o suporte da mãe e tal, é diferente de eu não estar lá, sabe? Então, e a gente faz vídeo várias vezes ao dia, assim, mas ao mesmo tempo sei que ela está num perrengue lá, então fico meio angustiado com isso. E ao mesmo tempo também muito feliz de que eu vou fazer muitos shows, e porra, eu sou uma pessoa que quando eu não faço show eu fico dodói, assim, então. Sinto falta mesmo física, assim, pra mim, essa coisa da cerimônia é uma coisa que me alimenta, assim, eu sinto muita falta, e agora que voltou, também tô feliz de voltar pra isso, né? Então, esse passamento da última semana foi de muitos tipos de sentimentos contraditórios, assim.
Pois é. Sentimentos contraditórios, quem nunca, né? Bom, passando aqui para Nancy Silva, seu passamento da semana.
Ah, o Brasil, ó, a paz que nunca chega, né? Então, meu passamento da semana é essa história do Rio de Janeiro, do Matheus Ribeiro, que é um menino negro que foi acusado de ter roubado a bicicleta. E aí, nesse plot twist, né, rola... Encontraram a pessoa que roubou, que era um menino branco, loiro, morador do Leblon. E a denúncia, né, a defesa, o que me chamou a atenção nesse caso foi a defesa do casal que fez essa acusação, dizendo que não foi racismo, né? Que foi uma difamação. Eles difamaram a pessoa, julgando que ela tinha roubado, mas que isso não é devido ao racismo. E fiquei eu pensando como o racismo é perverso, né? Porque a questão, no fundo, e talvez seja de toda essa coisa que a gente vem vivendo esse tempo todo, é que ele não pode ter a mesma coisa que eu tenho. Se eu sou branco e ele é preto, ele não pode. Né? Mas é só uma difamação, não é racismo. Fica aí esse pensamento e esse passamento para todos nós, porque é muita perversidade mesmo.
Mas é maravilhoso como o Thiago se manifestou, né? Tirando a coisa de um caso pessoal dele, assim, trazendo como uma coisa enraigada, assim, foi muito, muito inteligente ele, assim.
E é muito interessante a gente ver como, ao mesmo tempo, a gente, que é o que você começou falando, né, de a gente vai caminhando para esse lugar meio esquisito, mas esses últimos 20 anos, assim, cara, há 20 anos atrás, um menino preto que fosse acusado de roubo não levaria para frente, sabe? Porque era o esperado.
Sim, sim. As coisas são aquelas... Música do Lulu, né? A humanidade caminha passo de formiga e sem vontade, mas caminha, né? Realmente, hoje em dia, o que a gente tem, assim, o próprio medo, teve aquele caso do marido da Ivete, né? Que a pessoa primeiro fala a coisa da maneira mais, como se não tiver, ela expõe da maneira mais sincera possível, que é aquela maneira que ela pensa. Mas aí vem o ataque, assim. E aí a pessoa tem uma vergonha ali depois, mas enfim, hoje em dia realmente a coisa avançou. É porque é foda falar que a coisa avançou, porque o negócio é tão, como você falou, perverso pouco tempo atrás, a morte daquela menina grávida, cara, de 24 anos, aquilo ali foi um negócio. Aí hoje tem um menino baleado de novo, dentro de casa. Tipo, não para nunca. Isso no Brasil é um negócio assim...
É, vai Brasil, né?
A bala nunca é perdida, né, Lucas? Nunca. Ela sabe exatamente qual corpo ela vai encontrar.
É, e não para, e tem essas coisas. Isso que no Brasil é foda, assim, porque um George Floyd nos Estados Unidos, a galera vai pra rua, aquilo impacta, aí vem o Biden, sabe, aí transforma a lei, tipo... No Brasil esse negócio acontece, sabe, o STF não acontece nada, não... É foda, enfim.
Pois é, Brasil, beijo pra você. Márcia Fraguas, o que passou pelos seus últimos dias?
Bom, eu tenho fofocado bastante com a minha irmã Nancy, nas altas horas da madrugada, que é quando a gente não tá se esfolando de trabalhar, né, então aí a gente comenta... O que foi que aconteceu no dia? Essa semana foi bem movimentada e eu tenho acompanhado o que está acontecendo no Brasil pelos comentários de um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília, que eles são muito inteligentes, muito divertidos, mas eu falei para a Nancy que está virando mais medo do que delírio, porque assim, o tipo de análise que eles estão fazendo e como eles estão recortando o futuro próximo é assustador. Então, eu acho que o meu passamento dessa semana foi ouvir, acho que uns 6 episódios do Medo e Delírio em Brasília, comentando o que está acontecendo no Brasil agora, sim, né? CPI, etc.
Como eles mesmos dizem, essa bad trip escrota que a gente se meteu.
Bora passar raiva.
Mas gente, vocês não acham também que tem uma coisa que apareceu muito forte nessa pandemia, assim, por exemplo, citando o caso do Átila, né? O Átila é um excelente profissional e tudo que ele faz é no sentido de tentar reverter para um lado bom e positivo da ciência, vacinar as pessoas, blá, 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 blá. Mas tem uma coisa também de uma espetacularização do terror, né? Eu não ouvi esse podcast que vocês estão falando, eu vou ouvir. Mas na pandemia, tudo que é levado para esse lado do terror e do medo tem mais audiência. Por isso que eu citei a coisa do Átila. Dentro do circuito dos infectologistas, há muitas críticas ao Átila em relação a isso, porque ele sempre vem com uma bomba que vai acontecer uma merda ainda maior, sabe? Quando aquilo é uma coisa...
Do apocalipse, né? Profetas do apocalipse.
Isso é foda, porque a situação já é... terrível, aí tipo, agora vem essa onda dos profetas do apocalipse, puta que pariu, sabe?
Ô, Lucas, o Átila é aquele cara que você encontra na rua, não fala nada não, mano.
Não é pra falar, é massa, tem informação que o cara traz, mas também Dá pra ver que o cara também fica jogando umas bombas pro ar, que ele também nem sabe se aquilo realmente é, mas, pô, ele vai ganhar um direito se tocar aquele terror, entendeu? Pô, para, mano.
Delírio, Lucas, tem uma pegada meio... Lembra da TV Pirata?
Sim, lógico.
É isso. É. E eles, assim, eles vão comentando o que está acontecendo, e às vezes eles escolhem um profeta do Apocalipse que falou alguma coisa, mas tem uma mediação. Mas é que o Brasil também é um show de horror mesmo. Você vai gostar desse podcast, porque é um show de edição.
É,
e eles
é
fazem no áudio desse podcast. É uma obra de arte.
Como fica a dica,
Medo, Delírio em Brasília. Delírio em Brasília. Você que é músico.
O título é maravilhoso, né?
É uma TV pirata.
Mano, quando você ouviu o bagulho.
Absurda, você vai morrer de rir.
Quando você ouviu o bagulho, você vai chorar de rir, cara. Sério, você vai chorar de rir.
Eles fizeram hoje uma paródia de uma música do Chico, O Casamento dos Pequenos Burgueses, e quando fala até que a casa caia, eles, vai ter tribunal de aia.
Medo e Delírio em Brasília, se vocês estiverem ouvindo esse humilde podcast, venham conversar com a gente.
A gente ama vocês!
Eu já coloquei no nosso Twitter que a gente ama eles, eles botaram um coraçãozinho. Eles só
venham conversar com a gente. Eu até tipo, dou o meu lugar para vocês ficarem nele aqui, não tem problema. Bom, partindo agora pro final, finalmente, depois não tem mais volta. Dicas de qualquer coisa que vocês quiserem indicar. Bom, de receita de bolo até, sei lá, o novo livro do Dostoiévski. Então, Lucas Santana, qual é a sua indicação?
Pô, eu já dei vários aqui hoje, né?
Pois é. Sabe aquele time pequeno que faz 5 gols num jogo, aí no outro precisa fazer 2 e não consegue? Então,
olha, agora... Você que queimou largada, que lute.
Queimou a largada.
Que lute. É. Ah, eu vou indicar a última série que eu vi, então, pode ser?
Pode.
Foi a Mary of Easttown, que eu vi no streaming pirata, mas é do HBO, e com a Kate Winslet, não sei como fala o sobrenome dela.
Winslet.
A Kate Titanic. E é muito interessante, assim, primeiro porque a maioria das séries americanas é sobre alguém que mata alguém, tem um crime, vai se investigar. Os caras amam isso, né? Impressionante. 90% das séries são sobre isso. Alguém
que mata.
Isso é tipo o bebê nascendo em último capítulo de novela do Brasil.
Caralho, velho, que gosto que os caras têm. Ou é tribunal, ou é alguém matou alguém, alguém vai investigar. Puta que pariu. Mas, enfim, esse faz de um jeito mais humano, assim, focado nos personagens, numa cidade pequena, assim, as relações da sociedade muito desgastadas, nesse sentido, muito a ver com o Brasil, com esse... De uma maneira macro, assim, é o que eu enxergo o Brasil, há muita frustração, né? Acho que por detrás de cada bolsomínio tem uma frustração de vida gigante que é canalizada para essa merda toda. Então nessa série tem um pouco isso. A maioria dos personagens existe essa frustração. Então isso faz os laços sociais serem tensos, assim. E também tem um texto ótimo no El País sobre essa série que traz a figura dela, de que ela é uma figura que tenta ajudar todo mundo na cidade, mas para isso ela tem que. Ela só pode fazer isso porque ela abdicou do lugar dela de mulher, de vaidade, de ser uma mulher bonita. Então ela teve que se vestir de uma mulher feia e largada para poder ter o respeito de um homem, por exemplo. Assim. É interessante, tem uma. Quem puder, não é o país, só procurar pelo nome da série. É o país, vai achar essa. Essa resenha é muito boa, muito certeira, assim, sobre a série. E eu achei muito boa a série.
Muito bom. Nancy Silva, o que, que você indica para a galera?
Gente, quarta temporada de The Handmaid's Tale. Só vai, Juni tá sangue do zóio, botando para sangrar. Põe para sangrar. Chora mais agora, deixa sangrar, entendeu? É isso.
Capricha, Renan.
Capricha.
Depois você procura, Lucas. Funk do Renan.
Capricha, Renan. Não, o maravilhoso é o efetivamente, eu vou caprichar.
Tá bom. Bom, muito bem, muito bem. Aqui a gente faz propaganda do que a gente gosta mesmo, a gente fala do Made in Berlim em Brasília, porque eles são demais mesmo. E agora você, mineirinha do coração do mais desafinado do Brasil, conta pra gente.
Eu tenho duas dicas. Eu vou indicar o canal no YouTube do Selvagem, o Ciclo de Estudos sobre a Vida, onde está o documentário Flecha, que o Lucas fez a trilha sonora. E queria indicar também o Three Sessions in a Greenhouse, o disco do Lucas que foi relançado e que eu ouvi hoje. Diz que não pode fazer propaganda, mas toda vez eu faço do Tidal, que eu ouvi no fone, eu fiquei deslumbrada. Eu quero ir morar no seu disco.
Seja bem-vindo.
Essas são as dicas. Eu quero morar naquela primeira faixa do AO Dub.
Pois é. Bom, a minha dica, na verdade, é assim, eu vou mudando de ideia, mas hoje eu não vou mudar de ideia, eu vou seguir firme no meu propósito. Eu vou indicar a filmografia do maior cineasta que esse Brasil já teve, na minha opinião, na minha singela e... Olha eu indicando filmes, hein? Na minha singela e preta opinião, que é Domingos Oliveira. Eu adoro todos os filmes dele, já vi, creio que já vi quase tudo. E tem um filme que me chamou muita atenção, que eu vi esses dias, e eu me emocionei bastante, que é o BR-176. Talvez seja o filme mais maravilhoso da carreira do Domingos, por conta de tantas personalidades que estão ali, que são ele, no final das contas, né? E o Caio Blá tá simplesmente deslumbrante naquele filme. E eu indico toda a obra de Domingos e BR-176, que é um puta filme do caralho. E também vou indicar aqui uma série que sei lá, tá no Globoplay. É uma série já batida, né, que todo mundo já deve ter visto um ou outro episódio, né, mas que eu comecei a ver, eu não vi na época que ela saiu, mas comecei a ver com outros olhos, que é o Homeland, com a Claire Danes. Estados Unidos, vocês são, viu? Não vou falar o que, mas vocês são. Bom, é isso. Antes de terminar, agradecer aqui o Lucas. E... Pô, Lucas, obrigado, cara. Você...
Pô, eu te agradeço aí, que foi demais.
É uma personalidade super cheia de informações e de coisas bacanas pra gente...
A gente tinha que fazer
inspirar.
Um podcast chamado Filosofando com Lucas Santana.
Nossa!
Sempre que possível.
Isso ia ser mais medo e delírio em algum lugar.
É pra dizer que a gente te admira muito, assim, a gente é mesmo. Que legal, cara, que você tá aí, que você vai tocar, que o futuro.
E que você tá vacinador. Que você tá vacinador. Tá vacinador. Obrigado, querido. E um beijo para você.
Vocês.
Espero que nos vejamos em 3D qualquer hora dessa. E
ah, sim.
Estivemos aqui com o Lucas Santana, um homem de amor em Jacumã. Obrigado, querido.
Obrigado a vocês. Beijo grande aí, vida longa pro Desafinados. E daqui a pouco tamo junto aí, lá em Algodões, né, não, Nunes?
Ai, gente, por favor, vamos todo mundo para lá. Isso.
É isso aí, então obrigado. Temos aqui o Desafinados 36 com o Lucas Santana. Um beijo pra Márcia, Nancy, Lucas. Um beijo pra mim mesmo. Pra você
Beth
que tá ouvindo. Beth Moura na produção. Que não quer aparecer,
que
mas.
Beijos desde Madrid.
Sim, olha, todo mundo que escreveu aqui, que tá assistindo agora, no futuro. Bom, no passado não dá pra ver, mas é isso aí. Obrigado, gente. Acompanha a gente nas redes sociais, Instagram, o nosso grupo no Facebook, aqui no YouTube, tem programas sobre tudo quanto é assunto, só não ensinamos a fazer a bomba atômica, de resto tem informação sobre tudo. Ouçam, assistam, muito obrigado, vejam os stories e ó,
beijo.
Estamos de olho. O podcast Desafinados é um programa independente. Se você tem dúvidas, sugestões, ideias para pauta ou outras coisas, fala com a gente nas nossas redes, @desafinadospod, no Instagram e no Twitter.
e no YouTube Desafinados Podcast.